Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos nessa sessão ordinária de quarta-feira. Solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação do quórum.
Bom dia a todos, vereador Marcos Carvalho, vereador Jean Carlos, vereadora Cleide Lário, vereador Eli Rosa, vereador Andréa Rezende, presidente em exercício Domingos de Paula, vereador Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereador Frederico Godoy. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e solicito o vereador Eli Rosa que faça a leitura do texto bíblico.
Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que ele seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem o praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Mateus 5, 17 a 19.
Obrigado ao vereador Eli Rosa, registrando a presença em plenário já também do vereador Fred Cacheta, cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando aí pela Rádio Manchester, que acompanha a sessão pelo YouTube, cumprimentar aqui também a presença do nosso diretor do PROCON, Wilson Velácio, cumprimentar também o Pedro Henrique Fonseca, que é técnico na defesa do consumidor, e também cumprimentar aqui o nosso fiscal, né, o Hélio. Sejam todos bem-vindos. Daqui um pouco, no pequeno expediente, o vereador João da Luz, que fez o convite, vai usar 5 minutos do pequeno expediente e depois vai estar passando 10 minutos do pequeno expediente para que o nosso diretor do PROCON, o Wilson Velasco, possa aí trazer informações ao cidadão anapolino. Solicito a vereadora Andréa Rezende, nossa primeira secretária, que faça a leitura da ata anterior, como correspondência também.
Aos 6 dias de junho de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paulo de Souza, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a síntese da ata da sessão anterior, a ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo 91 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor tenente coronel Leandro Ricardo da Silva e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 92 de 2022, de autoria do prefeito, altera dispositivos da lei 3.811, de 29 de dezembro de 2015, e reedita a lei 2.795, de 26 de novembro de 2001, a qual cria a bolsa de publicações, e a lei 3.644, de 21 de novembro de 2012, que institui Bolsa Cultura no município de Anápolis, não houve inscritos para o uso da palavra. Grande expediente, usaram a palavra Hamilton Espíndola, professor Marques, João da Luz, Delcimar Fortunato, Domingos Paulo de Souza e Jackson Charles. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado um quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 71 de 2022, de autoria do vereador Lisier José Borges, concede título de cidadania anapolina e ilustríssima senhora Iaciara Adriene Santos, da Outras Providências. Aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 74 de 2022, de autoria do professor do vereador Jackson Charles, altera a lei 1.204, de 12 de junho de 84, e dispõe sobre o regulamento do serviço de táxi do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimentos, indicações e moções. Cumprir todos os requisitos regimentais foram criados a Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, por iniciativa da vereadora Cleide Lário, e a Frente Parlamentar do Terceiro Setor, por iniciativa da vereadora Celiane da SOS. Usaram a palavra pela ordem Jean Carlos, João da Luz, doutora Trícia Marreto, Ramilson Espíndola, policial federal Suender. Comunicações, usaram a palavra Frederico Godoy, policial federal Suender. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 8 de junho em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador Hélio Araújo justifica sua ausência na sessão de hoje devido à agenda externa em Brasília. O gabinete do vereador Reamilton Espíndola também justifica sua ausência hoje por motivo de agenda política em outro município. O vereador vereador-presidente Leandro Ribeiro da Silva justifica sua ausência em razão de compromissos externos, intransferíveis, inadiáveis e assumidos anteriormente. O gabinete do vereador Lisier José Borges justifica sua ausência no dia 8/6 por imprevistos surgidos de última hora. O gabinete do vereador policial federal Suender justifica sua ausência devido a compromissos políticos externos. O gabinete da vereadora Celiane da SOS justifica também a sua ausência na sessão por motivos pessoais. O gabinete da vereadora Trícia Marreto diz que está impossibilitada de comparecer ao plenário da Câmara por hoje estar acompanhando o paciente em trabalho de partos. Sem mais correspondências e sem projetos a serem lidos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Encaminhar os projetos às comissões. Registrar aqui a presença do vereador Delcimar Fortunato, também registrando a presença do vereador João Feitosa. Já abrimos o espaço do pequeno expediente com o vereador João da Luz, que vai usar por até 5 minutos e depois os 10 minutos restantes fará o uso da palavra o Wilson Velácio, do PROCON.
Obrigado, presidente Domingos. Cumprimentar a mesa diretora na pessoa da vereadora Andréia. Cumprimentar todos os vereadores. Cumprimentar as pessoas presentes aqui no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Cumprimentar o meu amigo Evaristo, da Rádio São Francisco, em nome que ontem foi o dia da liberdade de imprensa. Lembrando, né, parabenizando vocês, o meu amigo Evaristo, Newton Pereira, todos os amigos aqui da imprensa aqui representados. E agradecer o Wilson Velasco, nosso diretor do PROCON. O Wilson Velasco aceitou o nosso convite. Estou muito grato. Nós fizemos um convite em nome da Comissão do Direito do Consumidor para que o doutor Wilson venha à Câmara, ao Poder Legislativo, e faça alguma explanação, alguns esclarecimentos da atuação dele como representante desse órgão tão importante. PROCON, ele praticamente representa todos os habitantes da cidade de Anápolis, que são consumidores. Todos, na realidade, são consumidores. Quero cumprimentar o Hélio também, o agente fiscal que está aqui presente, meu amigo Pedro Henrique, sejam bem-vindos. Doutor Wilson, eu tenho certeza que nós temos aqui alguns vereadores que têm algumas demandas, que querem apresentar para o senhor, já tem apresentado. E eu, por exemplo, representando a Comissão do Direito do Consumidor, eu gostaria de pedir uma atenção especial de Vossa Excelência. Qual que é a atenção? Nós estamos na iminência desse imposto chamado ICMS, que ele é atribuído ao combustível para os consumidores na cidade. Esse imposto, o governador Ronaldo Caiado, ele congelou esse imposto. E nós já estamos abrindo mão de uma renúncia, né, de fiscal de aproximadamente 800 milhões desde o início do congelamento. Qual que é a solicitação que nós estamos fazendo a Vossa Excelência aqui em nome da Comissão do Direito do Consumidor? Quem assina esse documento? João da Luz, o presidente da comissão. Luzimar Silva, vice-presidente, policial Suender, o vereador Lisier e o vereador Edmilson. Está assinando esse documento, encaminhando para o senhor fazer uma investigação in loco se esse valor Certo que foi essa renúncia fiscal que o governador abriu, congelando o ICMS, se esse valor, o reflexo dele está ficando nos bolsos do consumidor. E nós, inclusive, nós estamos agora solicitando à secretária estadual, que é a nossa amiga Cristina Alckmin, para que ela defenda a prorrogação desse congelamento desse ICMS, que vai ter uma sessão agora, vai ter uma reunião da secretaria do CONFAS, e nós estamos aqui encaminhando um documento para ela defender a prorrogação. Mas nós temos que saber para onde é que está indo esse valor, essa renúncia fiscal. Se é para o bolso do consumidor ou se é para o bolso dos donos do posto de gasolina. Nós precisamos de saber. Então nós estamos encaminhando esse documento pedindo Vossa Excelência para investigar através dos seus fiscais, das suas auditorias, você conhecer em loco se realmente isso aqui está tendo reflexo positivo para os consumidores de combustível na cidade de Anápolis. E eu também, apresentando aqui a última, nesses 50 segundos, eu queria informar o senhor que está tendo uma reclamação muito grande a respeito das operadoras de telefonia. Os consumidores, eles têm nos procurado no sentido de falar o seguinte: quando ele tem que mudar do local de endereço, ele tem que mudar para um outro endereço, as operadoras estão forçando a quebra de contrato. E depois que essa pessoa se instala lá, depois que o contrato já está quebrado, certo? Você sabe que na quebra de contrato você tem que pagar multas, e às vezes o consumidor abre mão de alguns benefícios que aquele contrato resguardava, o contrato antigo. Depois que ele muda, o que acontece? O consumidor solicita o serviço, a operadora vem oferecendo um serviço com um novo contrato, novas cláusulas. Então nós estamos abrindo uma investigação, porque essa reclamação está muito grande. Nós estamos encaminhando um documento para todas as operadoras, para a gente conhecer aonde é que ela tem sinal de telefonia para poder oferecer o serviço, certo? Para os consumidores hoje da telefonia. Eu vou passar a palavra para o nosso diretor do PROCON. Nosso tempo é de 5 minutos, mas seja muito bem-vindo a essa Casa Legislativa. Obrigado, presidente Domingos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o senhor Ilson Velasco, diretor do PROCON, que vai usar o tempo de 10 minutos. Peço aos vereadores que fiquem atentos. Se quiser fazer alguma pergunta depois, a gente vai abrir 1 minuto para cada um.
Bom dia a todos. Cumprimento a Câmara Municipal de Anápolis, na pessoa do seu presidente, Domingos de Paula, a mesa diretora. Cumprimento também o vereador João da Luz, proponente aqui do convite, para que pudéssemos estar informando a Câmara Municipal, aos doutos vereadores e à população anapolina sobre as ações que o PROCON tem executado na cidade de Anápolis. E nós gostaríamos, senhor presidente, de iniciar as nossas colocações agradecendo a parceria que a Câmara tem tido com o PROCON nas diversas ações que já foram feitas, implementadas. Nós temos aqui vários vereadores que têm sido convidados e têm aceitado o convite para estar conosco, participando juntamente com o PROCON nessas ações, principalmente ações de fiscalização. Nós já tivemos aqui ações onde a Comissão de Direito do Consumidor da Câmara, representada pelo seu presidente João da Luz, nos acompanhou, ações onde o vereador Delcimar também esteve conosco, nos acompanhando, ações com a vereadora Andréia, com a vereadora Thaís. Então, a gente tem entendido como um trabalho positivo essa parceria entre o órgão de fiscalização e a Casa de Leis da cidade de Anápolis, representada pelos senhores. Então, desde já, o nosso agradecimento. Nós trouxemos aos senhores um relatório onde trazemos os números, né, pormenorizados das ações do PROCON efetivadas desde janeiro de 2021 até o mês de maio do corrente ano. Então, nós temos aí de forma geral, o volume de atendimentos. Nós começamos o ano de 2021 com uma mudança no governo, houveram muitas exonerações no governo municipal, mas a recomposição desses cargos, ela aconteceu, e hoje o PROCON, ele tem uma equipe que tem atendido a população anapolina de forma efetiva e combativa, resolvendo as questões e buscando dirimir esses conflitos que são levados dioturnamente até o PROCON. Nós temos no ano de 2021 o registro de 11.186 reclamações que foram feitas. Então, 11.186 consumidores anapolinos estiveram no órgão no ano passado e desse número nós temos aí o número de resolutividade das questões aproximado a 95%. Ou seja, a cada 100 consumidores no ano de 2021 que entraram no PROCON, 95 saíram com a solução do seu litígio ou do seu conflito. Isso é um número muito positivo, é um número que demonstra a busca do PROCON pela resolução desses conflitos e, com isso, necessariamente nós temos ajudado a desafogar o judiciário anapolino com demandas que eram propostas e que acabavam buscando a justiça porque não haviam encontrado em sede administrativa de defesa do consumidor a sua solução. No ano de 2022, nós temos, até o mês de maio, um registro de quase 5 mil reclamações efetivadas, né? E esse índice de resolutividade, ele é volátil, ele reduziu para 93% nesse primeiro momento, nesse primeiro semestre. Mas ainda consideramos esse índice um índice muito positivo, um índice que tem mostrado que o consumidor anapolino tem buscado o órgão de defesa do consumidor e tem saído do órgão atendido. Trazemos também aos senhores as informações sobre o atendimento feito pela unidade móvel do PROCON. O PROCON tem uma van que tem feito atendimento nos bairros periféricos da cidade de Anápolis. Nós ranqueamos quais eram os bairros periféricos que mais reclamavam, a população reclamava junto ao PROCON, e passamos a fazer esse atendimento de forma descentralizada. Então, a van, a cada semana do ano, ela é colocada na porta de uma escola do município ou de um posto de saúde do município. A população recebe essa informação através dos veículos de imprensa, da mesma forma que pela prefeitura, no seu site, e o atendimento é levado à população carente, à população da periferia da cidade, que muitas vezes nós sabemos que não tem condições, às vezes, de pagar um vale-transporte para chegar até a sede do PROCON para fazer a sua reclamação. Então, essa é uma forma de levar esse atendimento até a população anapolina para que nós possamos dar mais eficácia e resolutividade. Os números de atendimento da van, como os bairros que já foram atendidos, nós estamos atendendo bairros e, inclusive, os distritos da cidade. Ele está relatado no documento que foi entregue aos senhores. Também gostaria de informar com alegria que foi criado, no mês de maio desse ano, o primeiro departamento de cálculo do PROCON. Nós tínhamos uma demanda, presidente, muito reprimida de consumidores que gostariam de quitar os seus contratos de financiamento bancário ou imobiliários, mas que não concordavam com as taxas de juros na amortização desses valores. E o PROCON não detinha um técnico que pudesse fazer esse cálculo com a amortização correta. Nós tivemos uma nomeação de um servidor que é formado nessa área, foi gerente de banco durante mais de 10 anos, pós-graduado na área de finanças também, o qual nós encaminhamos para Goiânia para fazer um cálculo, um curso no PROCON estadual, e com essa capacitação, esse servidor conseguiu agora, a partir do mês de maio, iniciar o atendimento dessa demanda, que era uma demanda reprimida, mas que passou a ser atendida e muito bem atendida, trazendo ao consumidor que tem essa necessidade de discussão de juros nos seus empréstimos ou nos seus financiamentos, de verificar se o valor está corretamente cobrado ou se ele é um valor abusivo. Também trazemos aí para os senhores os números das decisões do nosso departamento jurídico. Então, nós tivemos, no ano de 2021, 265 processos que chegaram a julgamento. E os processos, eles se originam de onde? Daqueles 5% de consumidores que não tiveram a resolução da sua demanda no primeiro atendimento. A empresa, por algum motivo, não atendeu a solicitação e foi instaurado um processo administrativo, através do qual, depois de percorrer toda a fase de defesa, contraditório, constitucionalmente garantidos, esse processo é julgado pelo Departamento Jurídico do PROCON. Então, nós tivemos, no ano de 2021, 265 processos julgados. E esse valor arbitrado a título de multas em prol do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor alcançou R$1.451.000, valor esse para primeiro grau. Nós tivemos situações onde esses processos foram pagos, não houve recurso à Procuradoria do município, mas tivemos também situações onde houve recurso e os processos aguardam em segunda instância um novo julgamento. No ano de 2022, vocês podem observar que o departamento jurídico do órgão, só nesses primeiros 5 meses, julgou 296 processos, ou seja, a capacidade de julgamento aumentou. E, no primeiro momento, os valores das multas arbitradas já chega a R$1.150.000. Gostaríamos também, presidente, de destacar a atuação que o PROCON passou a ter através do PROCON Web. Nós criamos, por conta da pandemia, um sistema onde o consumidor consegue hoje fazer a sua reclamação com segurança, com praticidade, com comodidade da sua residência, do seu trabalho, sem a necessidade de ir até o órgão. Esse atendimento do PROCON Web hoje representa 30% dos números apresentados aos senhores. Então, nós temos um atendimento efetivo que tem atendido a população e consegue fazer uso da ferramenta virtual. Gostaria de destacar também, senhor presidente, senhores vereadores, as parcerias que têm sido feitas com o PROCON, com os institutos e órgãos federais. Nós temos tido a presença constante dos fiscais do Inmetro e da Agência Nacional de Petróleo na cidade de Anápolis. Nós buscamos o Inmetro, buscamos a ANP, principalmente na questão dos combustíveis, para que a gente pudesse dar à sociedade, à população anapolina, uma resposta sobre a qualidade dos combustíveis vendidos na cidade, sobre a volumetria desses combustíveis, se o que o cidadão paga é o que está entrando realmente na bomba do carro, no tanque do carro. Então, essas parcerias têm possibilitado, com transparência, mostrar à população anapolina o que o comerciante na área de combustíveis tem feito. E, felizmente, eu posso dizer que nós temos tido respeito à legislação consumerista. Nós não temos encontrado, nas fiscalizações feitas, seja pelo Inmetro, seja pela ANP em parceria com o PROCON, adulterações ou situações onde o consumidor está sendo lesado. O PROCON Anápolis tem feito também parceria com o PROCON Goiás. Nós temos um projeto de educação continuada que tem sido feito desde o início do ano passado, onde os nossos servidores, quando não estão em Goiânia fazendo cursos em parceria com o órgão estadual, nós temos oferecido quinzenalmente aos servidores do órgão capacitação aqui na sede do PROCON. Dois outros projetos, presidente, gostaria de destacar, finalizando a minha fala. O PROCON tem investido na educação das crianças do município. Nós desenvolvemos um projeto de educação infantil para crianças de 5 a 6 anos e, quinzenalmente, através de um teatro de fantoche, nós temos levado esse projeto às escolas públicas do município, dando às crianças, que são futuros consumidores do amanhã, noções do que é um consumidor, do que é um fornecedor, das relações de consumo e, principalmente, educação fiscal, mostrando a esses futuros consumidores a importância de uma nota fiscal, como ela garante as relações consumeristas. E esse projeto, ele foi inscrito através da Secretaria Municipal de Economia no plano estadual, na premiação estadual de educação fiscal. Também temos feito palestras para os idosos, nos CRAS, junto ao ISA, levando a esse consumidor que é mais vulnerável a golpes e a situações de lesão aos seus direitos, informações para que ele cada vez mais se fortaleça na defesa dos seus direitos e interesses. Obrigado.
Obrigado, Wilson Veras. Convido você para que possa sentar ao nosso lado aqui na mesa, cumprimentando já também o vereador Edmilson, que já se faz presente aqui na sessão. Cumprimentar o jornalista Lucivan Machado, Nilton Pereira, o Vavá, famoso Evaristo Pereira também. E as perguntas, um minuto para cada vereador. Aquele que, obviamente, quiser fazer a pergunta, a vereadora Andréa Rezende é inscrita e de imediato já passa a palavra.
Obrigada, presidente. Eu uso essa oportunidade não para fazer uma pergunta, mas parabenizar o doutor Wilson Velasco, toda a sua equipe, o Pedro e todos os demais colaboradores no PROCON, pelo trabalho que vem realizando na nossa cidade. Nós temos feito diversas parcerias, não foi apenas uma ou duas vezes que o doutor Wilson me procurou para reportar problemas que os consumidores têm enfrentado na nossa cidade, e isso, ouvindo as demandas que o PROCON tem encontrado e as demandas da sociedade, se originou em projetos de leis. Um deles, inclusive, que nós fizemos em parceria com o PROCON, hoje nós realizaremos uma audiência pública às 19 horas aqui em Anápolis, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, os meus parabéns por isso. Nós sabemos que no mundo contemporâneo somos todos consumidores, então é de extrema importância que nós tenhamos um PROCON ativo, de cabeça erguida, que tenha capacidade de poder enfrentar os problemas reais que nós estamos enfrentando. E aqui eu gostaria de destacar três atuações do PROCON que, para mim, foram essenciais e que fizeram a diferença na sociedade. Primeiro foi a Blitz, que eu pude acompanhar, de produtos sendo ofertados em farmácias e supermercados vencidos, produtos caros, inclusive. Presidente, se me puder permitir mais 10 segundos. Segundo, foi o que vocês fizeram a respeito do preço dos combustíveis. Era difícil um PROCON ter a coragem de enfrentar temas tão delicados quanto esse. E o terceiro, claro, é o trabalho que nós estamos desenvolvendo junto às agências bancárias e financeiras para enfrentar a infringência da lei de nossa autoria, que proíbe empréstimos bancários por meios telefônicos e telemáticos, para evitar que fraudes aconteçam, já que o número é tão significativo. E esse trabalho não seria possível sem a parceria do PROCON e a dedicação de se tornar realidade. Muito obrigada.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, vereador Fred Cacheta e depois vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado, presidente. Cumprimento a todos da mesa, na pessoa do Velasco. Velasco, PROCON, como agente fiscalizador, tem feito um belíssimo trabalho na cidade de Anápolis, né? Isso não tem como negar. E a questão dos projetos sociais que vem que tem, além do trabalho do PROCON, esse projeto social das crianças, essas palestras para idosos, há um tocante que é uma demanda que eu já trouxe até aqui para o plenário, eu quero fazer essa pergunta, eu até desconheço o real motivo, e por isso eu te pergunto. Alguns idosos, principalmente da região da Vila Góes, Nossa Senhora da Badia ali, eles me solicitaram o porquê da parada de receber o IPTU lá no PROCON, que para eles era muito cômodo. São pessoas que têm dificuldade de locomoção, são pessoas que não têm um veículo para se deslocarem até o rápido. Então, eu gostaria de trazer essa pergunta para o senhor. Por que que pararam de atender o recebimento do IPTU lá no PROCON? Obrigado, devolvo a palavra.
Na sequência, o vereador Deusso Marto.
Bom dia, presidente. Bom dia, Novos Pares. Bom dia, Wilson Velasco, diretor do PROCON. Mas no sentido de parabenizar a Vossa Excelência, né, pelo brilhante trabalho que tem feito ali, né, à frente do PROCON. Realmente eu sou testemunha, o senhor sempre nos convida aí para fazer blitz aí, cidade afora, e tem feito a diferença. Eu vejo também aqui que esse ferão de renegociação foi muito produtivo, né, e o senhor está de parabéns, que continua assim, fazendo um trabalho ali à altura dos anapolinos. É só para parabenizar mesmo. E pedir, senhor presidente, também, que nós possamos pedir ao prefeito, né, que volte o PROCON ali para a secretaria, né, para o estado de secretaria. Hoje é estado de diretoria, né, haja visto que teve várias diretoria aí, que secretaria que virou diretoria, né? Que nós possamos pedir ao prefeito para que volte para o estado de secretaria, viu? Essa é a minha palavra. Parabéns, que Deus te abençoe lá, continua fazendo a diferença.
Na sequência, vereador Rui Rosa. Depois, vereador João da Luz e Jean.
Bom dia, senhor presidente. Quero aqui, apesar da palestra muitíssimo didática do nosso colega da como operador do direito, parabenizar, agradecer pela amizade de muitos anos, levando em consideração a democratização do atendimento pregada pelo senhor nessa tribuna. Não sei se foi por equívoco que o senhor usou que o Procon móvel, ele é usado uma vez por ano, uma semana por ano e uma semana por mês. Parabéns, é o que eu pensava mesmo, é até a título mesmo de esclarecer a população. Na fala do senhor, o senhor colocou que era por ano e nesse entendimento todos nós achamos muito pouco. Muitíssimo obrigado.
Na sequência, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Domingos. Eu quero reforçar, né, parabenizar novamente esse trabalho prestado pelo PROCON Anápolis. Realmente as reclamações estão bem menores, né? Nós tivemos momentos onde a reclamação era muito maior, né, dos consumidores e da falta da atuação do PROCON, né? E hoje nós estamos vendo o resultado. Está de parabéns, doutor Wilson. Mas eu queria fazer uma observação. Eu tenho mais um sonho. Qual que é o sonho? Inclusive, eu coloco a ideia para qualquer um empreendedor, de repente alguém quer empreender, né? Criar um aplicativo que possa oferecer aos consumidores da cidade de Anápolis, principalmente dos mercados, né? Criar um aplicativo onde a própria pessoa pode informar onde tem o melhor preço. Inclusive, eu queria parabenizar o senhor e fazer uma observação. O senhor publicou agora, por exemplo, a cesta, né, os valores da cesta básica, referindo a vários mercados. Mas, por exemplo, faltou uma estratificação. Por exemplo, um produto de primeira. Se você não informa a marca, tem uma diferença de preço. Às vezes o produto é de primeira, mas existem vários produtos de primeira. Então, faltou especificar o produto e a marca. É só uma observação, mas o serviço está de parabéns. Esse serviço de informar a cesta onde é o melhor preço é uma iniciativa plausível. E você deve, sim, continuar oferecendo esse serviço também para os consumidores. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar nosso amigo, colega de curso aí da FADA 2000, Wilson Velasco Júnior. Cumprimentar pelo trabalho que vem realizando, toda a sua equipe do PROCON. Wilson, apenas duas considerações. Nós avançamos muito na questão do sinal de telefonia móvel na cidade. Eu tive um intento, inclusive, de conseguir aprovar uma lei nessa casa que suspendeu as licenças das estações radiobases no perímetro urbano por um determinado tempo, e forçou as operadoras a levar o sinal de telefonia móvel para os zona rural e os distritos. E nós conseguimos um sinal de telefonia da Claro, lá em Sousânia, que atende parte de Sousânia, Interlândia e pouco da região do Piancó. Mas pedi uma especial atenção para que nós possamos avançar mais, porque ainda há locais sem cobertura específica. O cidadão vem aqui na qualquer loja da cidade, compra um aparelho, e ele chega lá na sua residência, às vezes mais longínquo, infelizmente sem o sinal. Isso, né, prejudica o consumidor. E uma outra situação, que eu vou encaminhar ao senhor, que ainda na transição da TCA para Urban, a TCA ficou com um ativo circulante de R$1.300.000 de passes e cartões, e isso até hoje continua a haver navios aí, os usuários não receberam, algumas empresas inclusive. É uma situação que realmente é mais complexa, mas que é bom que o PROCON possa, quem sabe, acompanhar, porque existe uma recuperação judicial, algo assim, quem sabe possa, se não devolver aos usuários que não tiverem como comprovar mais, mas devolver esses recursos para um fundo de mobilidade urbana, por exemplo. E eu estarei encaminhando, apresentando nos próximos dias, um projeto relacionado à questão das garantias da prestação de serviço e também das mercadorias, e eu apresentarei antecipadamente ao senhor para que nós possamos caminhar aí nessa questão. E cumprimento mais uma vez pelo trabalho realizado. Um abraço.
Obrigado, vereador Jean. Na sequência, professor Marcos.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos e todas. Quero registrar primeiro uma curiosidade. A gênese desse serviço começa lá no governo Volney Martins, com nosso amigo Eugênio Lourenço Dias, primeiro diretor do PROCON de Anápolis, deixar esse registro histórico aqui para nós. Quero destacar a quantidade de atendimentos de negociação com instituições de ensino superior. A gente vive um momento de virtualização do atendimento e muitas vezes os estudantes não têm acesso real para negociarem com tesouraria, com diretoria financeira. Então, a importância do PROCON nesses espaços de negociação para que a gente garanta o acesso e a permanência do jovem na educação superior. Então, quero apenas destacar, avaliando aqui nesse quadro aqui, de renegociação, a importância do PROCON. Parabenizando o trabalho.
Não havendo mais inscrito para poder fazer pergunta, da nossa parte aqui, Wilson, eu quero cumprimentar você. Eu sei que o seu trabalho como diretor ali é uma determinação do prefeito Roberto, a todos os diretores da cidade de Anápolis, a todos os secretários, gerentes e a todo o servidor público da cidade de Anápolis, que é prestar um serviço de excelência ao cidadão anapolino, principalmente aqueles que contribuem com o imposto aqui na nossa cidade. Então, cumprimentar você pelo trabalho e cumprimentar a gestão por ter escolhido bem o seu nome para poder estar à frente daquela diretoria. E conceda aí 5 minutos para você responder e fazer suas considerações finais.
Vereadora Andréia, as parcerias, elas são importantes e vitais para que o PROCON, não só o PROCON, mas que a Prefeitura, ela possa funcionar como um todo. Então, a parceria da Câmara Municipal, ela é essencial para que a gente possa caminhar e evoluir cada vez mais. Então, meu registro aqui, primeiramente, é à vereadora e aos demais vereadores, por todas as vezes em que nós os acionamos e recebemos de pronto o atendimento e a disponibilidade dos senhores. Com relação, vereadora, à questão aí das blitz, dos combustíveis e das agências bancárias, o PROCON ele tem perfilado o seu atendimento nas maiores demandas que chegam até aquela casa. E a gente tem buscado enfrentar essas demandas, né? Não adianta a gente varrer isso para debaixo do tapete, a gente tem que resolver. E resolver junto com a Câmara Municipal, a eficácia é muito maior. Então, eu quero agradecer a parceria e a disponibilidade que a senhora tem tido nos projetos leis que têm sido votados nas matérias de defesa do consumidor. Vereador Fred, o senhor colocou aí a questão do IPTU. O PROCON ele está totalmente apto a receber, caso a Secretaria da Economia assim determine, um guichê de atendimento do IPTU. Nós entendemos como positivo que isso aconteça, porque o contribuinte é também consumidor, e o consumidor, por sua vez, contribuinte. Então, ele pode aproveitar, sim, a ida até o PROCON para poder resolver alguma questão junto à Secretaria de Economia. Então, nós temos interesse, inclusive, houve um pedido já do vereador Jean para que a manutenção desse posto de atendimento acontecesse. Então, o PROCON está pronto para atender a solicitação e gostaria, sim, de ter ali um guichê para atender a população. Então, nos ajude nesse sentido para que a gente consiga restabelecer, não só no momento do refis, mas durante todo o ano, um guichê de atendimento para a população anapolina ali no PROCON, na sede do PROCON. Vereador Delcimar, o senhor pontuou aí sobre o Feirão, né? E falando sobre o Feirão, falo também com o vereador Marcos. Nós fizemos 2 feirões de negociação de débito, 2 grandes feirões, os números estão aí para os senhores verificarem, e foi uma iniciativa que aconteceu pela primeira vez no município de Anápolis, e essa iniciativa possibilitou resgatar a cidadania, vereador Delcimar, vereador Marcos, de muitas pessoas, de muitos jovens. Nós entendemos, vereador Marcos, que no último feirão que aconteceu em novembro do ano passado, nós, inclusive, debatemos com todas as universidades e faculdades que se fizeram presentes no feirão, juntamente com o Sindicato das Escolas Particulares de Anápolis, já que havia um volume de reclamação muito grande dos pais com relação a esses prestadores de serviço educacional, pela mudança do modelo que passou a ser híbrido. E muitas dessas empresas ou escolas não fizeram a redução dos seus custos para que os alunos tivessem um diferencial nessa nova modalidade a ser cursada. E, com isso, a inadimplência aumentou de forma gritante. Então o Feirão ele buscou, principalmente no último, em novembro, resgatar esses pais, esses alunos que estavam inadimplentes, permitindo que a semestralidade ou a anualidade fosse negociada, quitada, para que eles pudessem ser recolocados para cursar os seus ensinos, né, os seus cursos, sem nenhum tipo de restrição ou constrangimento. Conte sempre, vereador Marcos, vereador Delcimar, com a nossa parceria nessa questão da educação. É uma das matérias que nós temos ventilado bastante. Depois vou procurá-lo, vereador Marcos, para apresentar alguns projetos que a gente gostaria que surgissem na cidade, principalmente com relação a cursos fantasiosos que iludem os jovens com falsas oportunidades de trabalho e que, na realidade, estão apenas tomando das famílias o seu sustento e a sua renda. Vereador Eli Rosa, Procomóvel, me desculpe se na colocação ficou dúbio ou ficou errado o entendimento, Procomóvel está a cada semana do ano num bairro periférico da cidade de Anápolis, levando a população daquele bairro atendimento de qualidade, da mesma forma como se o consumidor ali estivesse na sede ou na agência do Rápido, do Anashop. Vereador João da Luz, o aplicativo do menor preço é desejável há muitos anos na cidade de Anápolis. Seria uma iniciativa e um alcance muito grande, permitir à população, ao consumidor, ter ao toque da sua mão, pela tecnologia, os preços, permitindo a ele escolher, eleger o menor preço para comprar os seus produtos e gêneros alimentícios. Com relação à pesquisa, vereador, gostaria de destacar que as pesquisas do PROCON passaram a ser divulgadas de forma aberta a partir do ano de 2022, depois de um amplo debate com a Procuradoria, né, nós conseguimos que o Procurador nos autorizasse que a população anapolina tivesse acesso à íntegra da pesquisa, sabendo o local onde ele conseguiria comprar aquele produto pelo menor preço. E a metodologia da pesquisa, vereador João, ela estabelece que nós não pesquisamos marcas, nós pesquisamos o gênero alimentício. Então, quando a equipe de fiscalização do Departamento de Ensino e Pesquisa vai até o estabelecimento comercial, com autorização do diretor, do proprietário, por escrito, preservando a Lei Geral de Proteção de Dados, o que é colhido ali é o preço do arroz, por exemplo, tipo 1. Não importa a marca do arroz, e é colhido o menor preço que se encontra naquele estabelecimento, para que o consumidor, quando buscar aquele estabelecimento, ele saiba que o menor preço é aquele daquele gênero alimentício. Por fim, vereador Jean, com relação à questão da telefonia móvel, né, nós entendemos que é necessário um projeto dessa Casa de Leis. Nós temos até a sugestão para a gente apresentar aos senhores do que seria desejável. Da mesma forma que a vereadora Andréia fez de forma combativa com relação a empréstimos de aposentados e pensionistas, nós temos uma ideia a sugerir aos senhores para que a gente consiga atacar de forma veemente a questão da telefonia, seja a telefonia móvel, seja a telefonia fixa, seja a internet, para que a gente consiga trazer ao cidadão anapolino segurança jurídica e, principalmente, qualidade na prestação dos serviços. Quero agradecer, presidente, pela oportunidade de estar aqui trazendo à população anapolina esclarecimentos sobre a atuação do PROCON. Quero colocar à disposição da população anapolina os serviços do órgão. Nós temos o Zap do PROCON, que atende a população de forma rápida, efetiva, que é o 3902-1365, onde o cidadão, adicionando esse número no seu aplicativo de WhatsApp, mandando um oi para o PROCON, ele já recebe 3 respostas automáticas. A primeira permite a ele fazer o agendamento de horário no PROCON, sem precisar ir lá no PROCON. Ele consegue agendar o dia e horário que ele quer ser atendido, e vai chegar lá no horário do atendimento, com o guichê de atendimento marcado para ele. O segundo serviço é o atendimento onde ele faz de forma virtual. O cidadão consegue fazer o agendamento pela internet e consegue ser atendido também pela internet através do PROCON Web, com segurança, com praticidade e com velocidade. Hoje, as reclamações que são feitas de forma virtual, elas são atendidas, presidente, no mesmo dia. Nós não temos um delay de mais do que 24 horas para atendimento. O consumidor anapolino é atendido no mesmo dia. E, por último, pelo Zap ainda, o consumidor consegue solicitar fiscalização diante de uma situação de constrangimento ou de lesão dos seus direitos. Se for em horário comercial, presidente, as equipes de fiscalização, elas são enviadas in loco, no momento que o consumidor ainda está no estabelecimento que está lesando os seus direitos. Então, fica aqui o nosso agradecimento a essa Casa de Leis, pelo trabalho que tem sido feito, pela acolhida aos projetos e aos anseios da população anapolina, que também são os anseios do PROCON. E me coloco à disposição dos vereadores, de Vossa Excelência, do presidente, para qualquer esclarecimento que se fizer necessário de forma oportuna.
Obrigado, diretor do PROCON, Wilson Velasco. Aqui quero fazer um cumprimento especial ao vereador João da Luz, que fez o convite, que de imediato foi aceito pelo Wilson, para poder trazer informação à população anapolina. Cumprimentar também os companheiros que veio com você, né, que é o Pedro, Henrique, o Hélio, que sejam todos bem-vindos aqui na Casa do Povo. E suspendo a sessão por até 3 minutos para a gente poder fazer os cumprimentos aqui e depois retornar à sessão normalmente. Obrigado ao diretor do PROCON, Wilson. Voltamos à sessão e já vamos abrir o grande expediente e convido o vereador professor Marcos, que vai usar o grande expediente.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, mas quero cumprimentar especialmente os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester. Presidente, uma pauta que eu trago hoje é que os professores de apoio contratados pela rede estadual de ensino têm sido surpreendidos com a troca de contrato. Então, eles têm sido chamados para deixarem de ser professores de apoio e se tornarem profissionais de apoio. Com essa mudança, eles deixam de ocupar a vaga de professor para ocupar a vaga de técnico administrativo. Dessa forma, eles perdem os seus direitos de regência, a ocupação profissional e trocam de função. Mas também tem prejuízos do ponto de vista monetário, salarial. Então, pessoas que há uma década trabalham com um contrato precário, trabalhando na inclusão educacional, acompanhando alunos com necessidades específicas, autistas, TDAHs, pessoas com síndrome de Down, acompanhando como higienizadores, cuidadores, agora são convidados de maneira abrupta para deixarem de ser professores de apoio e se tornarem profissionais de apoio. Em alguns casos, a perda salarial é de mais de R$ 1.000 mensais. Então, quero deixar aqui a nossa indignação. Estamos escrevendo, enviando ofício para a secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli, para entender essa situação e nos colocando solidários aos mais de 80 professores de apoio que têm o direito consuetudinário, o direito adquirido pelo costume de se manterem professores de apoio na rede estadual de educação. O que nós queremos e o que nós defendemos no mundo perfeito, ideal, é um concurso público com provas e títulos conforme a LDB, para que esses professores sejam efetivos na rede estadual de educação. Então, o que eu defendo, vereador Jackson, é concurso público na rede estadual. Mas se o concurso não vai contemplar esses 80 professores de apoio, o que eu defendo agora é que eles sejam mantidos enquanto professores. Pois quando eles são modificados para profissionais de apoio, eles têm perda salarial, perda no currículo e perda na experiência profissional. Uma parte, vereador?
Na verdade, eu queria só fazer um adendo. O senhor falou timidamente agora no final, mas eu gostaria que o senhor frisasse aí na sua fala que essa preocupação do senhor trata de servidor público estadual, ou seja, professores da rede pública estadual e não da municipal. Só para...
Isso. Eu citei a secretária estadual nominalmente, Fátima Gavioli, no início da minha fala. Mas agradeço a sua ajuda, no sentido de que a gente reforce a importância de valorizar o profissional que trabalha na inclusão, atendendo as pessoas com necessidades específicas. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, professor Marques. Nós aqui acompanhamos a luta do senhor na educação, na cultura, nós sabemos da atuação importante que o senhor tem. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente em exercício, vereador Domingos. Cumprimentar todos os vereadores na pessoa do meu amigo Eli Rosa, meu amigo Delcimar Fortunato. Senhor presidente, uso a tribuna nessa quarta-feira, em primeiro lugar, para dar bem-vindas ao Fabrício, que é o novo secretário do Meio Ambiente. Da mesma forma, também a Joyce. A Joyce, que ela também vai ocupar o cargo de diretora de agricultura. São duas pessoas extremamente capacitadas. Eu sempre digo que o prefeito Roberto Naves tem, sim, preocupado na gestão e está colocando pessoas que tenham compromisso com a nossa cidade. Senhor presidente, também quero aqui também agradecer o Albenes e o Chico por dar um suporte a Enel. Fui procurado pelo Rodrigo, que hoje é o novo gestor de distribuição, manutenção da Enel Anápolis, na vereadora. Ele precisou de fazer um acesso, Cleide, a uma estrutura da Enel BR-153. Devido àquela... lá na Avenida Contorno, ter aquelas casas, e todos muraram, infelizmente, não tem acesso ao pasto, no vereador Domingos. E o Rodrigo nos ligou, a gente foi lá com o Albenes, não vamos arrumar isso daqui. Por quê? Porque é uma linha de distribuição que pega todo o lado sul da cidade, ou seja, a cruzeta podre, o pino isolador já arrebentando. Se ali caísse, ia ficar muito, muito, mas muito tempo sem energia aquela comunidade ali para cima. Arco Verde.
Uma parte, vereador.
O Arco Verde em todos os lugares. Uma parte, Vossa Excelência.
Vereador, obrigado pela parte. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, né? Vossa Excelência sempre preocupada aí com essas questões, né, de energia, de poste, né, de fiação. E realmente o senhor representa, né, a população nesta casa. E a gente sabe que o senhor tem um acesso muito grande ali na Enel, né, o senhor tem uma amizade muito grande, e o senhor tem resolvido os problemas aí de cidade afora. Né, esse é só mais um, né, dos problemas que o senhor tem resolvido aí. Eu vejo o comprometimento do senhor. Eu mesmo precisei de Vossa Excelência, né, uma vez, e tinha caído uma chave na porta da minha casa, meu menino era pequeno ainda, ele já tem hoje 17 anos, eu liguei para Vossa Excelência. Vossa Excelência estava num casamento, saiu de lá, pegou seu Fusquinha, meia-noite e meia, e foi lá resolver o problema para mim. Senhor, eu nem vereador não era, só tinha uma amizade com o senhor aí de política, né, e o senhor foi lá e me atendeu. Então, quero parabenizar o senhor pela dedicação aí. O senhor faz o trabalho independente de política. O senhor realmente tem compromisso com a população anapolina. E o senhor falou aí do Fabrício, né, que o prefeito nomeou como secretário do Meio Ambiente. Foi acertada a indicação do prefeito. O Fabrício é um menino muito competente. Já esteve lá na Secretaria do Meio Ambiente, né, em 2020, e agora retorna. Quero dar meus parabéns e boas-vindas ao Fabrício. E parabenizar o prefeito também pela indicação do Fabrício. Né? O nosso colega, o Ederson Lopes, assume agora a Secretaria de Serviços Urbanos. Com certeza também vai fazer um belíssimo trabalho lá. Então, desejar boa sorte para o Fabrício Lopes e para o Ederson Lopes lá na nova Secretaria. Deus abençoe, estamos juntos. Conte comigo.
Obrigado, novo vereador Delcimar. Vossa Excelência lembrou aí, sempre fala daquele feito que a gente fez na época que o senhor não era vereador e estava na política e a gente foi lá. Mas o trabalho da gente é esse, Eli Rosa, de trabalhar sempre com dignidade e respeito e agradecendo a Deus todo momento da nossa vida. Porque as boas ações, eu sempre falo, ficam e também vão para Deus. Não adianta, nós estamos aqui, nós temos condições de ajudar e aí eu cito essa nobre vereadora Cride aqui, o tanto quanto ela... Nós trabalhamos no Colorado 1 e 2, né, e hoje tem lá pessoas que nos, né, que falam bem da gente, e isso é muito importante. Então, a gente fica satisfeito. Mas, assim, voltando à situação da Enio, a gente tem sim uma parceria muito grande com essa equipe, principalmente Anápolis, que abrange até o norte. São ex-funcionários da CELG, que são porto seguro dessa incompetente Enio. Dessa incompetente Enio, dessa gestão maluca que tem a Enio. Se não fosse os funcionários da antiga CELG, no vereador Fred Cacheta, seria um absurdo. Já é um absurdo. Já é um absurdo o atendimento. Mas, graças a Deus, nós temos pessoas competentes da Enio, o corpo todo de Anápolis até o norte goiano, até a última cidade, que me parece que é Porongatu, são todos funcionários da antiga CELG. É lógico que a gestão maior veio de fora, mas são pessoas que fazem a diferença. O outro, lá para Goiânia, inclusive Goiânia é uma calamidade danada, é questão de atendimento. Mas eu parabenizo meus amigos ex-celguianos, inclusive os aposentados que estão lá, o Irames que está lá. O Irames foi uma pessoa que sempre me ajudou, e não diferente dos demais, o Rodrigo, né, o Rosimar. Hoje tem aqui o Mudim, que está na coordenação, né, da Enio, o Fabinho, o Zé Rocha, o Moacir que está lá, né, que é seu tio, pessoas extremamente competentes. E agora, no próximo sábado, agora, no próximo domingo, dia 12, a gente conseguiu, através da executiva de governo, que tem outra pessoa também que é competente, que está lá para nos atender, que é o Rafael, da executiva de governo, que fez toda a tramitação aqui por Anápolis, para a gente estar lá de frente o Village Cardoso, para retirar aqueles pinheiros que tem quase 50 metros, que está trazendo alta periculosidade ao condomínio, ao prédio e principalmente às redes. Nós conseguimos fazer com que a Enio vai lá, vai ter uma equipe muito grande da Enio, linha viva, vai tirar toda a rede para dar condição para o meio ambiente podar as árvores. Toda a logística através do meio ambiente, aí eu agradeço novamente o Ederson, que não mediu esforços para viabilizar isso, tanto ele, tanto quanto a Luana e o Ian, que nós vamos estar lá, o Gilmar, nós vamos estar lá para tirar tudo, Elcimar, para limpar a frente. É ruim tirar uma árvore? É ruim. Mas da forma que está aquelas árvores, e trazendo transtorno e periculosidade ao cidadão, aí precisa realmente tirar. E no próximo domingo a gente vai estar lá, juntamente com o Lúcio, que é o síndico de lá, a secretária... A secretária, que é a Graciele, que está fazendo toda essa tramitação. A gente vai estar lá agora no próximo domingo com toda a equipe da Enio, do meio ambiente, CMTT, agradecer o Fernando Cunha também, que está lá fazendo toda essa logística e deixando claro que os MUCs, os caminhão MUC, o elevador, foi todo contratado pelo condomínio. Porque nós não temos MUC que dá 20 metros. Aí contratou e eles contrataram para que as pessoas possam fazer toda essa poda e retirada daqueles pinheiros. E com certeza, na retirada deles, vão estar plantando outras árvores. Então, fica aqui meus agradecimentos, especial à infraestrutura, ao Benz, ao Chico, que não mediu esforço, ao Ederson, a Luana, ao Ian e toda a equipe do meio ambiente, em especial os parceiros que a gente tem na Enio, que não tem medida de sorte também para nos atender. E que realmente esses povo de lá da Itália, né, os italianos, possa vender para quem tem responsabilidade em fazer uma grande gestão nessa companhia que é o Porto Seguro do nosso estado, que foi quanto CELG. Isso aí eu falo, que foi quanto CELG, e que eles possam valorizar mais as pessoas que trabalhavam com competência, com responsabilidade, como é essas pessoas que eu citei, principalmente do Corpo de Anápolis até o Norte Goiano. Que Deus abençoe, que venha realmente uma empresa que possa dar dignidade e respeito ao seu usuário na questão de energia, em especial a quem usa energia na zona rural. Senhor presidente, muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, o vereador Eli Rosa, que vai usar a tribuna por até 5 minutos. O vereador Eli Rosa disse que o tema dele é maior e que é 10 minutos.
Bom dia, muito obrigado, senhor presidente. Bom dia à imprensa aqui presente. Bom dia a todos que nos ouvem. Senhor presidente, eu quero aqui primeiro agradecer a nossa antiga CELG por ter atendido uma solicitação minha aqui do meu gabinete, que fiz através do meu gabinete, para a permuta daqueles postes que faziam-se presentes ali na Avenida Fernando Costa, vereadora. Ali eram postes de aroeira, postes tortuosos, e a CELG tão gentilmente, atendendo a minha solicitação, trocou todos aqueles postes ali por postes de cimento, fazendo um embelezamento, melhorando a iluminação ali daquela avenida tão importante daquela região, que é a Avenida Fernando Costa. Eu quero aqui dar parabéns ao Ederson por ter assumido esse novo trabalho junto à Secretaria de Serviços Urbanos. Tenho certeza absoluta que, da mesma forma que ele tem cumprido o seu papel na Secretaria do Meio Ambiente, ele vai fazer esse mesmo trabalho, trazendo melhoramento, trazendo dignidade para a nossa população. E parabenizar também o prefeito por ter feito esse trabalho, né? Conseguido dar retorno ao Fabrício para a Secretaria do Meio Ambiente. E também aqui já, de forma imediata, pedir aos dois que têm... O meu pedido, penso eu, que tem pertinência nas duas pastas, que é a questão da construção de mais ecopontos na nossa cidade. Os nossos cidadãos, ao desprezar os seus desprezíveis, seu presidente, eles não encontram lugar, assim, encontram, mas muitíssimo longe. Muitas vezes as pessoas que têm que atravessar a cidade para desprezar seus televisores, as suas podas de árvores, dos seus quintais, resto de reforma. Nós sabemos que Anápolis transformou-se numa cidade que evolui muito, e ou o cidadão está construindo ou está reformando. E não há uma acessibilidade para o desprezo desses desprezíveis. Nós sabemos que a lei do ecoponto é uma lei promovida por essa casa, né, com a minha iniciativa, que já se tornou, há muitos anos, uma lei que não está tendo a eficácia devida, levando em consideração o tamanho da nossa cidade, a grandeza da nossa cidade, as dimensões da nossa cidade, principalmente dessas pessoas que entram e saem das nossas cidades, vindo e saindo para os distritos. Nós estamos vendo as pessoas desprezar os seus lixos, seus desprezíveis, nas periferias da cidade, nas estradas que dão acesso a essa cidade. Então é muitíssimo importante que esses dois profissionais, que o Ederson e o Fabrício, tenham atenção destacada para essas duas matérias, senhor presidente. É o que eu tinha nessa manhã de quarta-feira para pedir esses dois secretários, parabenizar o nosso prefeito Roberto Naves, que tem feito uma gestão muitíssimo eficaz, uma gestão muito pautada na delegação, né? Ele é uma pessoa que, com certeza absoluta, dá liberdade para os seus secretários, dá liberdade para os seus administrados tomarem atitude, tomarem decisões que mais entendem estar em consonância com a demanda do nosso povo. Muitíssimo obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gui Rosa. Na sequência, convido a próxima oradora, vereadora Andréa Rezende.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente em exercício, Domingos de Paula. Cumprimento a todos os demais colegas, em nome do meu colega Fred Caixeta. Cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Manchester, do nosso canal do YouTube, aqueles que vão encontrar esse discurso nas redes sociais. Eu uso a tribuna hoje para fazer um convite a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, e aos que não puderam estar presentes nessa sessão ordinária, e a toda a sociedade em geral. Hoje, nós realizaremos aqui no plenário, às 19 horas, uma audiência pública para falar de uma lei de minha autoria, mas que foi aprovada por todos aqui da Câmara Municipal. É uma lei que proíbe na cidade de Anápolis a oferta de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos por meios telefônicos ou telemáticos. Essa lei ela já está em vigor na nossa cidade desde dezembro. No entanto, depois que ela entrou em vigor, nós já temos 6 meses aí de existência dessa lei, eu venho recebendo diversas denúncias a respeito de fraudes acontecendo, de ofertas por meios telefônicos e telemáticos. Portanto, nós realizaremos essa audiência pública para atingir 3 objetivos. Primeiro, conscientizar a sociedade da importância dessa lei. E a sociedade, conhecendo seus direitos, elas podem fazer as denúncias junto ao PROCON, porque a lei prevê multas de até R$ 90 mil revertidas ao Fundo Municipal do Consumidor para quem infringir essa lei. O segundo objetivo dessa audiência pública é poder conversar com a advocacia, que estará presente aqui com representantes da subseção e da seccional, para que eles possam aplicar essa lei no judiciário, caso necessário. E em terceiro, não menos importante, para que a gente, em parceria com o PROCON, possa conversar com as instituições bancárias e financeiras para que eles tomem conhecimento da lei. Nós mandamos um convite para as financeiras e para as instituições bancárias da nossa cidade. Ninguém, pela legislação em vigor, pode alegar desconhecimento da lei. Mas a nossa lei, ela prevê uma advertência em instituições bancárias que têm esse tipo de prática. Portanto, o nosso mandato sempre é pautado por ações de diálogo, de conscientização com a sociedade. E esse é o objetivo dessa audiência pública que realizará nesta noite. Muito obrigada.
Obrigado, vereador André Rezende. Igual a Cleide falou que o objetivo é ser tê-la na sua informação ao seu público. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Fred Caixeta.
Muito obrigado, presidente. Cumprimento toda a mesa na pessoa do meu presidente em exercício, vereador Domingos de Paula. Cumprimento aos demais vereadores na pessoa do vereador Jackson Charles. Cumprimento a todas as pessoas aqui presentes, a todas as diretorias, a você que nos ouve pela Rádio Manchester e a você que acompanha pelo nosso canal no YouTube. Primeiramente, presidente, eu gostaria de parabenizar a todo o serviço prestado que o vereador, hoje secretário Ederson Lopes, fez frente à Secretaria do Meio Ambiente. Desejo sucesso e o profissionalismo que ele tem na nova secretaria, que é a Secretaria de Serviços Urbanos. E também desejo boas-vindas ao novo secretário de Meio Ambiente, secretário Fabrício, para que ele possa dar continuidade ao que vem feito pelo secretário Coronel Mauro Douglas, o Ederson Lopes, e agora o Fabrício. Desejo boas-vindas e sucesso nessa nova empreitada. Bom, presidente, o motivo que eu subo aqui hoje na tribuna é trazer esclarecimentos. Nós somos, temos que ter muito cuidado no que falamos aqui na tribuna e não trazer desinformação, né, principalmente para a sociedade. E ontem o vereador que subiu aqui na tribuna trouxe algumas informações, na verdade desinformações, né, de forma errônea, que traz para a sociedade um terror, né? A forma com que ele trouxe aqui, ele parece algum canal de televisão aí que manipula as informações, traz as informações do jeito que ele bem entende, não procura saber realmente, e a população fica à mercê, né? Fica com medo,
tiram as conclusões errôneas. Então nós devemos ter muito cuidado. Eu vou falar sobre a PL 4188 do presidente Jair Bolsonaro, do qual trata a penhora do único bem imóvel em caso de inadimplência. Mas como que é essa inadimplência, presidente? Como que é essa inadimplência? Essa inadimplência não é simplesmente parou de pagar e vai tomar o imóvel dele, não. Primeiramente, tem que partir do consumidor colocar aquele imóvel como garantia. E é daqui para frente, o que teve para trás não entra nessa PL. A pessoa que comprar o imóvel e dar ela como garantia, essa sim pode ser penhorada. Mas o que ele ganha com isso? Ele ganha crédito mais barato. A aquisição do bem de quem deixar a casa como garantia, a taxa de juros vai ser bem menor. Então o presidente abre mais crédito a pessoas. Outro fato importante, a pessoa que tem um bem e hoje ela precisa fazer dinheiro, ela não consegue um crédito no banco, ela não consegue um empréstimo. Ele pode colocar essa casa, que anteriormente eu não poderia colocar, para conseguir um empréstimo, seja lá para uma cirurgia de emergência, para investimento no estudo. Então hoje também ele ganha crédito com isso. E da forma com que o vereador trouxe aqui ontem, se comprasse um carro no banco e não pagasse o carro, tomava a casa dele. Se ele comprasse, fizesse um empréstimo ali de R$1.000 no banco, não pagasse o empréstimo, não tem nada a ver com a casa, ele tomava a casa dele. E isso não pode, isso traz um terror para a população. A gente tem que trazer a forma correta. Se a gente pega um projeto para ler, um projeto para estudar, a gente tem que trazer aqui informações concretas. Não que eu ouvi dizer o que me falaram, para não ocorrer o erro de trazer preocupação para a sociedade. Então, outro fato bastante importante com essa nova PL, vou até citar o nome do vereador João da Luz, para caso ele queira o direito de resposta, para a gente poder fazer uma réplica. Vereador, quando o cidadão coloca aquele bem como garantia, ele mostra que ele é uma pessoa capacitada a pagar. Diferentemente do que nós vimos hoje, que são os especuladores e os pertalhões que compram a casa e sabem que não pode tomar, então ele não paga. Às vezes compra até em nome de laranja. Não paga, não vão tomar. E atrapalha aquele que realmente quer ter uma casa, quer poder pagar, mas não tem oferta no mercado. Então esse projeto vai trazer benefício sim para a população, e não só benefício, que quem, o consumidor que quiser, que vai colocar a casa como garantia.
Rapaz, vereador.
Em contrapartida, ele ainda vai ganhar subsídios. Uma parte, vereador Fred Godoy.
Vereador, eu queria uma dúvida, porque ontem eu vi o João falando e estou vendo o senhor falando aí também. Eu tenho um imobiliário e lá existe a lei do inquilinato. Quando uma pessoa vai ser fiador de outra pessoa e ela tem apenas um imóvel, a gente não dá conta de executar aquele imóvel. Será que a mudança dessa lei também não acarretaria esse prejuízo de tomar esse imóvel? Que eu acho que aí o prejuízo é maior. Como é que você toma o único bem que a pessoa tem? Eu acho que foi o que o João falou. Não o bem que a pessoa está dando como garantia. Entendeu? Então eu acho que como a pessoa já está dando como garantia, esse é garantia. Se ela não pagar, ela vai perder mesmo. Mas pela lei, você não poderia tomar se a pessoa não der como garantia. Agora, pelo jeito, vai poder tomar. Devolvo a palavra.
Pois é, mas é isso mesmo, vereador Fred Godoy.
Uma parte, vereador.
Não vou poder te dar uma parte, vereador, senão eu terei que fazer igual ontem, você fez comigo, 10 segundos. Tranquilo. Eu citei seu nome para você ficar Fred direito Godoy, à réplica.
Fred Godoy já falou, já tudo.
Tá bom, aí você tem a réplica de 1 minuto e a gente conversa depois. Então, vereador Fred Godoy, é isso mesmo. Mas o consumidor vai poder escolher se ele vai querer pôr como garantia. E se ele pôr como garantia, eu tenho certeza que ela é uma pessoa idônea. Ela vai tentar pagar, ele vai colocar e vai fazer o parcelamento de acordo com o que ele dá conta. Entendeu? Então, isso é bom. Abertura de crédito, taxas menores. O que não dá conta é justamente hoje, como está hoje, as altas taxas dos juros dos bancos. E aí ele não dá conta. Mas muitos espertalhões estão usando isso como preceito de comprar a casa, não pagar e não tomar. Era isso que eu tinha a dizer.
Uma parte
ao vereador Delcimar Fortunato.
Quero parabenizar a Vossa Excelência. Vossa Excelência explanou muito bem. Hoje a população entendeu como é que vai funcionar esse projeto aí do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. senhor explanou direitinho, o Fred Godoy também fez uma pergunta muito pertinente. Parabenizar a Vossa Excelência aí pela colocação aí, pela explanação, viu? Muito obrigado, agora eu entendi também como é que funciona. O João da Luz está errado.
Muito obrigado, vereador Delcimar. E é isso que a gente, o nosso dever é esse, trazer informações corretas aqui para a população.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Jackson Charles.
Só para complementar a fala do vereador Delcimar e do Fred, como funciona, todo mundo aqui já sabia. Ninguém tinha dúvida como funcionava. O que nós estamos dizendo é que esse tipo de projeto, ele incentiva o endividamento de pessoas que não podem e não devem incentivar. Nós não estamos preocupados aqui com os malandros, com os mal pagadores, com os estelionatários. Isso aí tem em todos os pontos. Esses aí não nos interessam. A nossa preocupação é com a pessoa de pouca informação, a pessoa humilde. Assim como acontece hoje no empréstimo consignado para idosos. Olha o problema que foi criado com o empréstimo consignado para idosos, onde os sobrinhos, netos, utilizam desse artifício para endividar o idoso, que não tem conhecimento. Essa é a nossa preocupação. Nós não estamos preocupados aqui como funciona, nós sabemos, inclusive por saber como funciona, é que nós estamos contestando. E a preocupação que o Fred Godoy colocou, que foi aqui o João falou ontem, é a nossa também. Nós não podemos tirar o direito, a lei diz que quem tem um único imóvel para morar, ele não pode sofrer esse tipo de represália. Porque isso incentiva, inclusive, as pessoas perderem suas casas e ficarem aí, vivendo ao léu, pagando aluguel, e sem ter identidade nenhuma. Esta é a nossa preocupação, vereador.
Deu a palavra. Vereador Jackson, você citou duas palavras importantes. A primeira, que é a nossa preocupação. E a segunda, essa é a minha preocupação também, é de todos nós, acredito, todos os vereadores, uma preocupação grande tomar um imóvel de uma pessoa. E outra, que é a pouca informação. E esse é o problema, porque da forma como o vereador João da Luz trouxe ontem, deixou as pessoas mais mal informadas ainda. Ele tocou um terror, é como se fosse, não, pegou um empréstimo no banco qualquer, vai tomar sua casa. Não, vai partir do contribuinte colocar aquela casa como garantia. Não é nem a compra de casa, é empréstimo. Entendeu? Essa, a informação que ele tem, comprou um carro, não pagou, ele vai tomar a casa dele, ô Fred Godoy. Então, olha a PL 488. Vou trazer para o senhor. O consumidor vai trazer, vai poder adquirir o empréstimo e colocá-la a casa como garantia. Não tem nada a ver com a compra de carro. Nada a ver. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta, vereador João da Luz, solicitou uma réplica na sua fala.
Obrigado, presidente. Com todo respeito ao meu amigo vereador Fred Cacheta, hoje quem deu bola fora foi o senhor. Todo respeito. A lei é clara. Não estou falando em caso de financiar, não, vereador. É em caso de dívida. Quem é um pai de família? Qual que é a prioridade de um pai de família quando ele está devendo algum financiamento, devendo alguma coisa para o banco? Se a criança dele, se o filho dele está passando fome, qual que é a prioridade dele? Pagar a prestação ou dar de comer para o filho? É nisso que nós estamos falando, é em dívidas criadas pelos bancos. Hoje o banco vai poder, agora com essa lei, vai poder tomar o único imóvel, certo? Vai poder tomar o único imóvel do cidadão. E colocar o cidadão aonde? No relento, com uma família. É isso que trata a lei. Não tem desinformação nenhuma. Bola fora do Bolsonaro e bola fora do defensor do Bolsonaro.
Vereador Fred Cacheta pediu a tréplica.
Ai, novamente o vereador João da Luz, ele não pegou para ler não. Pega para ler novamente, João da Luz. É uma dívida, pode ser dívida de financiamento, desde que o consumidor coloque, ele não é obrigado a colocar o imóvel como garantia. Ele comprou um carro, não pagou, se não tiver colocada a casa como garantia, não vai tomar não. Olha a lei, você está pensando que é completa. Não é qualquer dívida que vai poder tomar a casa dele não. É se ele colocou a casa como garantia.
Dá uma lida.
Presidente, pela ordem, para mim poder complementar esse raciocínio.
Pela ordem, vereador Jackson Chagas.
O vereador Fred, eu acho que ele está um pouco equivocado. O carro, vereador, o próprio carro já é a garantia da dívida. Esse não vai entrar. Você me desculpa.
Financiamento
carro,
bancário, a própria casa
garantiu. O carro já é alienado. Agora, o senhor falou uma coisa certa aqui, que vamos fazer justiça. A única coisa que não vai acontecer é que ela irá retroagir aos contratos anteriores. Isso vai acontecer de contratos novos de agora para frente. O senhor falou correto. Mas a nossa preocupação é que, se o cidadão, perante a lei nova, fizer qualquer tipo de financiamento no banco, qualquer tipo de financiamento, ele se perderá a casa de acordo com a lei. O vereador João está corretíssimo.
Eu vou pegar a lei.
Só pega e dá uma lei.
Eu vou pegar.
Confira que o senhor...
Só se ele colocar ela como garantia, financiamento dentro do banco. Só se ele colocar.
Cacheta, mas se ela já entrar com garantia, se ele não pagar, ele já vai perder esse mesmo. Ela já é garantia, ué. Não. Vereador Fred Cacheta vai pegar a lei e está encaminhando os vereadores. Encerro o grande expediente e, para poder abrir a ordem do dia, eu mesmo quero fazer verificação do quórum. Vereador Jean, vereador Edmilson, vereador Frederico Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Eli Rosa, vereador Lecrei de Lário, vereador João da Luz, vereador Delcimar Fortunato, vereador Jackson Charles, vereadora Andréia Rezende e vereador Domingos Paula de Souza. Não havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão.